Primeira atualização depois das 10 horas da manhã, o CIMEPAR informa que a temperatura de momento 12 graus e meio. Apenas 12 graus e meio nos termômetros, temperatura bem baixa hoje nesta manhã em Curitiba e não vai subir muito não, tá? A máxima prevista para hoje é de apenas 20 graus, segundo o CIMEPAR. Então o sol vai nos acompanhar, mas a presença dele não reflete exatamente no aumento das temperaturas. Durante todo o dia de hoje, a esperança que o sol apareça sem muitas nuvens, exceto em alguns momentos da tarde em que o tempo pode ficar mais encoberto. À noite teremos também céu claro, sem nuvens, e por isso até o declínio das temperaturas ele é bem mais rápido. Às 11 horas da manhã já, aliás, às 11 horas da noite já estaremos com 11 graus e às 8 da noite já teremos 12 graus nos termômetros. Então depois que o sol se põe, a temperatura cai rapidamente aqui em Curitiba. Para sexta-feira, a previsão é de um dia nublado, com mínima de 11, máxima de 19 graus. O sol não aparece, as temperaturas também não aumentam muito. E para o fim de semana, a previsão é, mais uma vez, de temperaturas mínimas bem baixas e máximas modestas. No sábado, mínima de 11, máxima de 20 graus, com a possibilidade de algumas pancadas de chuva ao longo do dia. No domingo, apesar de não termos chuva, o tempo também fica mais encardido, com mínima de 12, máxima de 21 graus. Calorão não está previsto para nenhum dia aí nas próximas duas semanas. Então, se essa tendência ela se confirmar, não teremos temperaturas muito além dos 20 graus em Curitiba pelas próximas duas ou três semanas. Claro que a gente vai acompanhando os desdobramentos e o desenvolvimento da previsão do tempo conforme os dias vão passando e vamos trazendo as informações mais precisas com o passar dos dias. Para hoje, portanto, não espere uma máxima superior a 20 graus. Para amanhã, o tempo volta a ficar nublado com mínima de 11 e máxima de 19 graus. Dez horas e 20 minutos, vamos para a primeira pausa aqui no Paraná TMC, já voltamos com mais destaques da programação local. Continue conosco, siga participando também pelo WhatsApp da TMC 419-9566-1003, 99566-1003. Voltamos já.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você. Quem escuta sabe.
Golfin SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por R$ 159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neo Dente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neo Dente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Petiscaria do Vitor. Almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manuel Ribas 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade, preço justo.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai Creta Comfort 2027, com sistema de segurança ADAS, por apenas R$ 129.990, com seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, conforto e toda a segurança de um Hyundai. Vem agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Esporte TMC, domingo, 10 da manhã. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. TMC.
O pinhão é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
faça seu check-up ocular ao menos uma vez por ano. Fique atento à saúde dos seus olhos. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Volkswagen zero quilômetro ou seminovos multimarcas, a Luzon tem pra você. Com garantia de procedência, o melhor atendimento, ofertas exclusivas, troco na troca e a melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
No fim do dia, todo mundo quer estar bem informado. E tudo que é destaque está no Resumo TMC.
Um gladinho maroto aí das principais notícias do dia.
Com a agilidade que o horário pede.
Inclusive, a gente atualiza tudo aqui ao vivo no nosso Resumo TMC. Bem leve, bem informativo.
Resumo TMC. De segunda a sexta, 10 da noite. Quem escuta, sabe.
Transamérica. TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você.
Quem escuta sabe. TMC.
Dez horas 24 minutos, 10:24. Voltamos. Este é o Paraná TMC até 11 horas da manhã. Com as notícias que importam para você. Informação, entretenimento, esporte em 100.3 FM, também pelas plataformas digitais, pelo site tmc.com.br e também pelo app da TMC. Vamos com mais destaques da nossa programação. É destaque nacional, é a manchete dos principais jornais do país, mas também tem esse recorte local. Estamos falando da votação que aprovou o fim da escala 6x1, pelo menos nesse primeiro debate na Câmara dos Deputados. Votação que uniu parlamentares paranaenses de todas as convicções, partidos de direita, centro, esquerda. Nenhum dos paranaenses votou contrário a essa proposta. Dos 30 representantes do Paraná em Brasília, 25 votaram a favor do texto que prevê a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais para toda a população. Essa proposta, como um todo, precisava de pelo menos 308 votos no plenário, mas foi aprovada por ampla maioria, quase 460 parlamentares. É ano eleitoral, né? Às vezes a convicção fica ali também refém desse capital político. Apenas 5 deputados aqui da bancada paranaense não votaram favoravelmente. Eles estiveram ausentes nesta votação. Daqui a pouco a gente traz esses nomes para você. Agora o texto sobe para o Senado Federal e lá deve enfrentar uma nova discussão antes da votação em plenário.
E a Receita Federal e o Ministério Público cumprem mandados de busca em Cascavel e Paranavaí como parte de uma nova fase da Operação Carbono Oculto. A investida tenta desmontar as estruturas de bancos paralelos que ajudaram o crime organizado a lavar mais de 26 bilhões de reais em 4 anos. O dinheiro vem do esquema de adulteração de combustíveis e da ocultação de patrimônio por meio de fundos falsos. Ao todo, os agentes cumprem 59 mandados em 4 estados brasileiros.
A gente segue trazendo mais informações agora. O Paraná acumulou um prejuízo assombroso de 131 bilhões de reais por causa de desastres naturais no período de 12 anos. O estado liderou o ranking nacional de perdas financeiras, superando estados como Rio Grande do Sul e Minas Gerais. O estudo da Confederação Nacional dos Municípios analisou dados dos governos estaduais e das prefeituras entre 2013 e 2025. Ao longo dessa janela, o Paraná assinou mais de 4% de todos os decretos de excesso de chuvas registrados no país.
Esse número foi puxado também por uma série de eventos climáticos severos, mas não apenas estes, né? Essa lista, ela conta, por exemplo, com aqueles tornados que passaram pela região Centro-Sul, grandes enchentes no litoral, tudo registrado nos últimos 2 anos. Mas a maior parte dessa fatia, inclusive desses estragos, estragos e desses prejuízos bilionários, eles estão relacionados aos eventos que estão sendo registrados de forma mais corriqueira. A iniciativa privada também teve um rombo calculado em mais de 34 bilhões de reais e os prejuízos habitacionais deixaram um rombo de quase 900 milhões.
E o desmatamento no Paraná voltou a acelerar em 2025, saltando de 59% na contramão da média nacional. O relatório do MAP Biomas mostrou que o estado perdeu 684 hectares de vegetação nativa, o equivalente a 958 campos de futebol destruídos. A cidade de São José dos Pinhais lidera a lista negativa devido às grandes áreas derrubadas para construir o reservatório de água do Miringuava. A Sanepar justifica que o espaço vai abastecer mais de 600 mil pessoas e que está plantando um corredor ambiental para compensar a perda.
O Paraná virou um grande polo do mercado veterinário e registra uma média de 6 pet shops para cada 10 mil pessoas, 10 mil residências. As famílias brasileiras mudaram o perfil de consumo e hoje chegam a gastar mais de R$ 700 por mês com a saúde, ração e higiene de animais de grande porte. Para garantir o bem-estar dos bichos em lares carentes, o estado também criou redes de proteção, injetando quase 20 bilhões de reais em um programa itinerante de saúde gratuita, além de manter o banco de ração e a farmácia popular veterinária.
No destaque nacional, a Polícia Federal, além de cumprir mandados da Operação Carbono Oculto aqui no estado do Paraná, também tem feito essa operação em nível nacional. Na Avenida Faria Lima, Centro Financeiro de São Paulo, há mandados sendo cumpridos também. Essa operação tem o objetivo de asfixiar as finanças do crime organizado. A Receita Federal e a polícia miram bancos e empresas envolvidas em uma máfia de adulteração de combustíveis. A ação desarticulou 6 financeiras que lavaram e movimentaram dezenas de bilhões de reais como se fossem bancos paralelos. Os investigadores vasculham escritórios e endereços em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
No destaque internacional, a Bolívia revogou a regra de 2020 que criava obstáculos para o uso das Forças Armadas nas ruas durante manifestações violentas. A mudança foi aprovada pela Assembleia Nacional e facilita a convocação dos militares para controlar protestos, caso os deputados autorizem o pedido em um prazo de 72 horas. A alteração liderada pelo presidente Rodrigo Paz chega na quarta semana seguida de estradas bloqueadas e caos causado por apoio do ex-presidente Evo Morales e sindicatos do país.
No esporte, os contra-ataques se consolidaram como a principal arma do Coritiba para balançar as redes na Série A. O gol decisivo do atacante Breno Lopes no Couto Pereira foi apenas mais um que nasceu de uma transição rápida treinada por Fernando Seabra. A estatística revela que cerca de 37% de todos os gols do Alviverde no campeonato saíram em contra-ataques. Apesar de ter a menor média de posse de bola da competição, a eficiência do Coxa garantiu ao time o quinto melhor ataque do torneio.
Na agenda cultural, o cantor Rodrigo Teaser anunciou data extra para a passagem do tributo a Michael Jackson na capital paranaense. O maior show em homenagem ao rei do pop da América Latina ganhou uma sessão a mais no dia 25 de junho. Os shows serão no Teatro Guaíra, dia 25 e 27 de junho. A turnê roda o país há mais de 10 anos com coreografias e figurinos idênticos aos shows clássicos de Michael Jackson, incluindo na trilha sonora verdadeiros clássicos como Thriller e Billie Jean. A apresentação tem aproximadamente 2 horas. Os ingressos do show extra também estão à venda pelo site Disque Ingressos. Esses e outros destaques você acompanha ao longo da nossa programação, agora 10h32. Falávamos da escala 6x1 e de como votaram os paranaenses, né? Dos 30 parlamentares, 25 deram o aval, né? Para o texto que pode permitir o fim da escala 6x1 no Brasil. Mas se não tivermos nenhum voto contrário da bancada paranaense, onde é que estão os outros 5 votos? Parlamentares que estiveram ausentes, eles não compareceram à Câmara e, portanto, não registraram o voto e constaram como ausentes. São eles Pedro Lupion, do Republicanos, Sérgio Souza, do MDB, além do trio do Partido Progressistas, Tião Medeiros, Padovani e Dilceu Esperafim. Ainda na política, outra votação que deve movimentar os próximos dias ou os próximos minutos é a votação para o novo presidente do Conselho de Ética da Câmara Municipal. Logo mais 11 horas da manhã, a Câmara deve escolher um novo presidente para essa comissão, já que o até então líder do colegiado acabou, ironicamente, na mira do GAECO em um esquema, um suposto esquema de rachadinhas dentro do gabinete. Estamos falando de Lorenz Nogueira, vereador de primeiro mandato, filiado ao Partido Progressistas. A Isabela Miranda tem acompanhado a movimentação desde ontem para hoje. Mais novidades, né, Isa?
Exatamente, Ângelo. A gente segue atualizando toda essa situação. E, assim, o líder do bloco parlamentar POD, Federação União Progressista, o vereador Pierre Petrosiello, também do Progressistas, indicou Mauro Bobato para ocupar a vaga que foi deixada por Lorenz Nogueira. Todos eles são, né, do PP, do Progressistas, no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara. Logo mais, falta agora menos de meia hora já para o Conselho se reunir para eleger esse novo presidente. De acordo com a Câmara, todos os membros titulares foram convocados e devem comparecer nesta reunião. A bancada do Partido Novo protocolou um pedido de cassação do mandato do vereador. E aí, o que que acontece? Bruno Seco, vereador Bruno Seco, do Novo, assina esse pedido, né, de cassação do mandato, ele que faz parte dessa bancada. E ele é o vice-presidente do Conselho de Ética neste momento, inclusive foi ele, né, que fez essa convocação neste momento dessa reunião no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Só que o que ele me explicou ontem, enquanto eu acompanhava toda essa situação lá na Câmara, é que como ele assina esse pedido, né, de cassação, esse pedido de cassação do mandato do vereador Lorenz Nogueira, que é agora, que foi alvo, né, de toda essa operação do GAECO ao longo desta semana, ele não pode se manter ali no cargo de presidente do Conselho de Ética. O regimento interno da Câmara não permite isso. Então, justamente por essa situação, que é necessário ter uma nova eleição para eleger, sim, um novo presidente. Bom, em nota, a defesa de Lorenz afirmou que o vereador renunciou à presidência do Conselho de Ética, abre aspas, para preservar a regularidade dos procedimentos e evitar questionamentos sobre a condução dos trabalhos, fecha aspas. Sobre o pedido de cassação, a defesa ressaltou que, abre aspas novamente, qualquer iniciativa dessa natureza deve respeitar rigorosamente o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório e a presunção de inocência, fecha aspas. Ontem, durante a sessão plenária mesmo, o vereador, o presidente da Câmara, Tico Kusma, falou sobre toda essa situação. Ele, inclusive, falou que recebeu, né, essa solicitação, esse requerimento da bancada do Partido Novo, esse pedido de cassação do mandato do vereador Lorenz Nogueira. E, claro, a gente segue entendendo como vai se desdobrar toda essa situação a partir de agora. Ontem, Lorenz Nogueira participou da sessão plenária, inclusive acompanhou todo esse posicionamento de Guilherme Kilter, que foi quem subiu à tribuna para falar sobre esse requerimento que foi protocolado ali, que agora deve tramitar dentro da Câmara. Mas a gente segue acompanhando, inclusive daqui a pouquinho, às 11 horas, a gente vai entender quem será o novo presidente eleito. Claro, trazendo aqui já o líder do bloco, né, o vereador Petrosiello, indicou Mauro Bobato, então provavelmente será ele a ocupar essa vaga que foi deixada por Lorenz Nogueira, mas a gente segue acompanhando todos esses desdobramentos em relação a esse caso.
Boa, Isa, valeu pela atenção, pelas informações, a gente vai ficar atento a esses desdobramentos e lá no nosso Instagram, @TMCParaná, assim que tivermos um novo presidente do Conselho de Ética, a gente posta lá no nosso feed, nos nossos stories, para você também ficar bem informado depois do nosso jornal. @TMCParaná, a extensão do nosso conteúdo por lá, tem informação, tem entretenimento e esporte por lá também. Mudando de assunto por aqui, para falar sobre contaminação por microplásticos, é algo que não se debate há pouco tempo, não. Pelo contrário, né? A gente tem entendido os efeitos nocivos do plástico nos oceanos, mas confesso, Leonardo Gomes, que me chamou a atenção os índices registrados por essa pesquisa. Esses dados que você traz agora realmente parece algo que está plenamente contaminado, inclusive no nosso litoral por aqui, né?
Fazendo parte do dia a dia dos peixes e até mesmo da população. Uma vez que a gente está falando de mais de 90% dos peixes, que não são os peixes que vivem nesse. Claro, eles vivem ali na região do litoral, perto da orla, mas são os peixes vendidos, aqueles que chegam efetivamente até as peixarias, até os supermercados do litoral, nas feiras e por aí vai. Mais de 90% desses animais têm microplásticos no trato digestivo, ou seja, acabaram de alguma forma comendo esses fragmentos, que são muito pequenos, mas podem ser nocivos para a saúde até mesmo humana. Ao todo, 47 peixes foram examinados. Desses 47, 44 apresentaram partículas. A maior contaminação ocorreu em animais que vivem em contato direto com o fundo do mar. Os microplásticos são fragmentos menores, em média 5 milímetros, vestígios de produtos e embalagens descartadas nos mares e que depois foram consumidos pelos peixes. O oceanógrafo e pesquisador Alan Krellin explica que a contaminação não significa que os animais não podem ser ingeridos, mas indica os impactos da poluição e a dimensão da poluição nas águas.
O microplástico, ele surge como um novo contaminante, um novo poluente no meio marinho, que traz um problema muito sério, não só para as espécies marinhas, para os ambientes marinhos, mas também traz riscos significativos para a humanidade. É muito importante que a gente tenha esse panorama inicial para conseguir entender qual é a distribuição desse material, porque a partir disso é que a gente vai conseguir pensar em estratégias de solução ou ainda, num primeiro momento, entender mesmo a dimensão do problema.
Os microplásticos podem surgir de lixo no mar, como embalagens e garrafas, pneus, tecidos e revestimentos com tinta. As tintas, aliás, são fontes de elementos químicos presentes nesses fragmentos. Uma pesquisa brasileira chegou a encontrar microplásticos em placentas e cordões umbilicais. A Organização Mundial da Saúde reconhece que o mundo enfrenta problemas relacionados à presença de microplástico e defende mais pesquisas sobre o efeito dos fragmentos na saúde humana. Os estudos identificaram a presença do microplástico também em aves que têm contato com o mar. Foram analisadas gaivotas e corujas buraqueiras. O levantamento foi feito por meio de análise de material regurgitado, ou seja, expelido do estômago ou do papo pelas aves vivas. Em 69% delas foram notados fragmentos. A oceanógrafa Fernanda Posato alerta que a presença do microplástico tem aumentado a cada ano e já se tornado onipresente.
O que mais chama a atenção da gente nesses casos é a onipresença do microplástico, porque o que a gente espera? Que aconteça uma quantidade de microplástico, talvez numa área mais urbanizada, mas não é só isso que acontece. A gente vê o microplástico presente, inclusive, em unidades de conservação.
O estudo foi conduzido por pesquisadores da Associação Mar Brasil, com sede em Pontal do Paraná, no litoral. Além das espécies encontradas próximo à orla, a pesquisa chegou até peixes que vivem próximo às ilhas do Mel e da Cotinga, além de áreas de manguezais e no entorno do Porto de Paranaguá.
Horas 41 minutos. A região oeste do Paraná está entre as áreas prioritárias do governo federal na nova estratégia de enfrentamento ao crime organizado. 9 municípios da região de fronteira com o Paraguai foram incluídos na primeira fase do programa Território Segura, Amazônia Soberana. coordenado pelo Ministério da Justiça. A iniciativa prevê ações de combate ao tráfico de drogas, contrabando, circulação ilegal de armas e também medidas voltadas à prevenção e proteção de comunidades vulneráveis, incluindo territórios indígenas Avá-Guarani. Em entrevista à TMC, a Secretária Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça, Marta Machado, explicou como será a atuação do programa na região oeste do Paraná.
A gente sabe que justamente essa região e essa fronteira é uma fronteira muito estratégica, né? Corredor logístico em que a gente vê, né, o transporte ilegal aí de drogas, contrabando, armas. Então, ele é um foco de atuação, né, do governo federal em articulação com as forças estaduais, né? E aí também tem uma comunidade indígena que também está vulnerabilizada pela presença do crime organizado, que são os Avá-Guarani. Então, nessa região, né, a gente tem aí 9 municípios do Paraná que estão envolvidos nessa estratégia, né? Então, Guaíra, Foz, Autônia, Diamante do Oeste, Itaipulândia, Missal, Santa Helena, São Miguel do Iguaçu e Terra Roxa. A gente vai trabalhar nesses municípios. E aí, o que o programa envolve? Né? Operações focadas de desarticulação do crime organizado, né? Então, aí a gente atua por meio, numa parceria importante com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, né? A gente tem na cidade de Guaíra uma base marítima ali da Polícia Federal, que já a atuação ali já resultou já teve impacto em diminuir o fluxo de contrabando ali pelo rio.
É uma situação bastante intensa que está sendo promovida na região oeste. Além dessas ações de segurança pública, o Ministério da Justiça afirma que o conflito histórico por terras em áreas indígenas da região também entrou nesse diagnóstico que embasou a operação federal. Segundo a Marta Machado, a presença do crime organizado acaba aprofundando vulnerabilidades já existentes em territórios marcados por disputa fundiária, pressão ambiental e ausência do Estado.
A gente desenvolveu um índice que chama Índice de Vulnerabilidade de Territórios Indígenas Diante do Crime Organizado, e esse índice a gente combina tanto a atividade do crime organizado no entorno desse território. Muitas vezes o crime organizado acaba se aproveitando ali da situação do território indígena para esconder droga dentro do território, para esconder armamento dentro do território, mas também o índice combina alguns indicadores que mostram a capacidade de resiliência do território a essas pressões, né? Então, um território que tem conflito de terra, um território que tem degradação ambiental, ausência dos órgãos indigenistas, ele é um território muito mais vulnerabilizado, portanto, é um território que está mais suscetível às pressões do crime organizado. Então, esse cenário que você conta, ele faz parte um pouco do nosso diagnóstico de vulnerabilização, né? No sentido de que quanto mais vulnerável um território, mais suscetível aquela comunidade está, especialmente a juventude, às pressões do que o crime organizado faz para o aliciamento dessa juventude. Então, isso entra no nosso cenário, mas, claro, nesse programa, que a nossa preocupação maior realmente é a atuação do crime organizado, né, que aí ele acaba criando mais camadas de vulnerabilização num território que já tinha muitos problemas.
Ao todo, o programa atua em 42 municípios de 6 estados brasileiros e reúne ações de inteligência, repressão qualificada, prevenção e acesso a direitos. No Paraná, o foco está concentrado no oeste, especialmente em municípios de fronteira como Guaíra, Foz do Iguaçu e Terra Roxa. 10:46, ainda tem muito Paraná TMC pela frente. Até às 11:00, seguimos com as principais notícias do dia por aqui, para você sintonizado em 100.3 FM ou pelas plataformas digitais. É o último intervalo, é rapidinho, já voltamos com mais informações.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai Creta Comfort 2027, com sistema de segurança ADAS, por apenas 129.990, com seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, conforto e toda a segurança de um Hyundai. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O inverno chega lá fora, mas dentro de casa, o conforto é por conta da Enerbras. É a iluminação aconchegante, a segurança elétrica da sua família e aquele banho bem quente no fim do dia que parece um abraço. Com duchas, disjuntores, tomadas e soluções elétricas completas, a Enerbras une qualidade, economia e confiança para aquecer a sua rotina inteira. Neste inverno, escolha quem entende de conforto elétrico. Enerbras, a energia do seu bem-estar.
Atenção, moradores da cidade de Curitiba. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Curitiba, na seguinte localidade, Rua Eduardo Esprada. Atenção para os horários da interrupção, dia 31 de maio, das 10 da manhã até as 5 da tarde. Repetindo, interrupção de energia no dia 31 de maio, das 10 da manhã até as 5 da tarde. O desligamento é necessário para realizar serviços na rede. O serviço poderá ser cancelado em caso de mau tempo.
TMC, no site tmc.com.br, no YouTube arroba TMC News BR e arroba TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse arroba GB Academias.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Bem-Estar TMC. Um oferecimento Neodente. Odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Boa quinta-feira para você que está acompanhando a nossa programação aqui na TMC Paraná. Eu espero que esteja tudo certo por aí. Eu sou Isabela Miranda e hoje o tema é saúde dos olhos. Mesmo sem sintomas, a recomendação é consultar um oftalmologista regularmente, principalmente na vida adulta. Isso porque algumas doenças oculares podem evoluir de forma silenciosa, sem alterações perceptíveis no início. Além disso, o uso intenso de telas no dia a dia aumentou bastante os relatos de cansaço visual, dor de cabeça e dificuldade de foco. Você sente isso por aí? Pois é. O acompanhamento ajuda a avaliar não só a visão, mas a saúde ocular como um todo. Em muitos casos, uma consulta anual já faz a diferença na prevenção. E no meio dessa rotina de cuidados, claro, não se esqueça da sua saúde bucal também. Acesse neodente.com.br/TMC e encontre já o seu dentista.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neodente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neodente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
No Link TMC, estamos conectados a tudo que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você.
Quem escuta sabe.
Dez horas 51 minutos, 10:51. Voltamos e o Paraná TMC segue até 11 horas da manhã com as principais informações do dia. Em Curitiba agora os termômetros já se aproximam dos 15 graus, temperatura subindo um pouco mais rapidamente, agora com o sol aparecendo. A previsão para hoje é de um dia com céu azul, tempo aberto, mas a temperatura máxima não deve passar muito dos 20 graus. Para amanhã, sexta-feira, previsão de um dia mais nublado. As nuvens voltam à capital paranaense com as mínimas na marca de 11 graus e a máxima estabelecida em 19. Agora 10h52, hora de atualizarmos com mais destaques da nossa programação. Ontem foi um dia bem movimentado na Câmara, claro, todos os olhos voltados também para como seria a reação do vereador Lorenz Nogueira, do Partido Progressistas, após ser alvo daquela operação do Ministério Público sobre um suposto esquema de rachadinha no gabinete dele, mas também tínhamos dados muito importantes da economia que seriam apresentados e que foram de fato apresentados pela Prefeitura à Câmara Municipal. A gente traz agora um resumo com os principais dados, porque a Prefeitura registrou nesse primeiro quadrimestre de 2026, no período de janeiro a abril, um resultado primário positivo de R$1 bilhão. Os dados fiscais foram apresentados pelo secretário de Finanças na Câmara, demonstrando um crescimento real de 3,57% nas receitas correntes. Curitiba também atingiu a marca de 575 milhões em investimentos nestes quatro primeiros meses do ano, um valor 6 vezes maior que no mesmo período do ano passado. O secretário destacou a boa situação financeira e as projeções para as contas públicas.
E o balanço financeiro alertou que o município projeta perdas de R$158 milhões com o repasse do IPVA neste ano. Outro ponto de impacto para os cofres públicos é a recente aprovação do fim da escala 6x1 na jornada de trabalho. A prefeitura estima que a mudança vai gerar um aumento nos custos operacionais de serviços contínuos, como a saúde, limpeza urbana e a manutenção predial. O impacto financeiro com a adequação das equipes terceirizadas pode ficar entre R$152 milhões e R$367 milhões por ano.
Agora a gente traz mais informações ainda, na verdade, sobre esse assunto, falando que o relatório indicou que a arrecadação da receita tributária da cidade teve um crescimento real de 6,2%. O imposto sobre serviços, o ISS, somou R$980 milhões no primeiro quadrimestre, consolidando a posição como principal fonte da receita, de receita no município. A arrecadação de IPTU também registrou crescimento e fechou em R$974 milhões. No período. Em contrapartida, as receitas de capital da prefeitura encolheram quase 40% na comparação com o ano passado, descontando a inflação.
A prefeitura vai enviar à Câmara um projeto de lei para modernizar e ampliar a estrutura das parcerias público-privadas da cidade. A nova proposta pretende substituir a legislação de 20 anos atrás, criando processos mais eficientes e alinhados ao planejamento estratégico do município. Esse projeto prevê a criação de um comitê gestor responsável pela coordenação dos investimentos e integração das secretarias. O objetivo é organizar os projetos em bases trienais, oferecendo maior previsibilidade para ações da administração.
E o prazo para inscrições no edital de subvenção que financia a reforma de imóveis no centro de Curitiba foi prorrogado para os dias 20 e 21 de julho. A prefeitura decidiu estender as datas devido ao alto número de interessados no programa Curitiba de Volta ao Centro. A iniciativa inédita vai custear até R$30 milhões em obras de revitalização em imóveis residenciais e comerciais. O objetivo é aquecer o comércio, estimular serviços e promover a oferta de habitação na região central.
O edital prevê reembolsos de 25% e 50% dos gastos com o retrofit dos imóveis, dependendo da intervenção. A subvenção atende proprietários, condomínios e locatários, condôminos, né, e locatários que possuam autorização expressa do dono do imóvel. O programa municipal, ele proíbe o financiamento de unidades destinadas a hospedagens de curta duração em plataformas de aluguel Airbnb, sabe? O projeto global da prefeitura também prevê R$133 milhões em incentivos fiscais, como a redução do IPTU, do ISS e do ITBI para quem investir na área.
No destaque nacional, uma pesquisa da Datafolha aponta que 71% dos trabalhadores brasileiros não enxergam risco de demissão com a escala ou o fim da escala 6x1. O levantamento reflete os melhores índices de segurança registrados desde 2013, em um período em que a taxa de desocupação do mercado recuou para casa dos 6%. O estudo mostrou que a percepção de estabilidade é ainda maior entre pessoas com mais de 60 anos e funcionários públicos. O risco de perder o emprego preocupa mais a parcela de trabalhadores que ganha até 2 salários mínimos.
E no noticiário internacional, um incêndio matou 16 estudantes no dormitório de uma escola feminina no Vale do Rift, no Quênia. A tragédia destruiu as instalações da academia na cidade de Jijiu durante a madrugada desta quarta-feira, deixando pelo menos outras 73 jovens feridas. As causas do incêndio na unidade de ensino ainda não foram determinadas pela polícia. O país africano enfrenta um histórico de mais de 60 incêndios criminosos em escolas públicas registrados somente em 2018, muitas vezes motivados por protestos estudantis.
No esporte, o Paraná Clube está oficialmente autorizado a voltar a utilizar a Vila Olímpica do Boqueirão para partidas de futebol. A diretoria conseguiu os laudos necessários para a liberação do estádio, encerrando uma longa espera da torcida tricolor. A última vez que o espaço recebeu um jogo oficial do clube foi em 2013, durante o Campeonato Brasileiro da Série B. A reestreia da praça esportiva está marcada para o dia 7 de junho, em uma partida da Série D entre o São Joséense e o Marcílio Dias.
Na agenda cultural, os curitibanos têm a oportunidade de aprender e acompanhar apresentações de sapateado de hoje até amanhã. O projeto TAP pela Cidade promove espetáculos e aulas abertas nas ruas da cidadania da SIC, Boqueirão, Pinheirinho e Cajuru. O evento integra o Curitiba Tap Weekend, único festival do Paraná dedicado exclusivamente a esse estilo de dança. 10h58, dá tempo de uma dica importante, uma orientação para os estudantes, Isabela Miranda.
Exatamente, estudantes da rede estadual que estiverem concluindo o ensino médio vão ter inscrições realizadas de forma automática no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Segundo a Secretaria Estadual da Educação, o objetivo é facilitar o processo de inscrição, garantindo a participação no exame. A inscrição automática foi feita por meio de cruzamento de dados das redes de ensino. O diretor de Educação da SEE, Ander Fábio de Oliveira, reforça que os estudantes precisam confirmar a inscrição no exame até o dia 5 de junho.
O Enem passa, deixa de ser só uma avaliação, né, que tem um caráter importante de acesso ao ensino superior, e passa também a compor o SAEB, né, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica do Brasil. É importante destacar que os estudantes da escola pública, eles já estão inscritos, então ele tem o direito da participação garantida nessa edição de 2026, mas eles precisam entrar na plataforma e realizar a confirmação da sua inscrição, assim também como escolher a língua estrangeira na qual ele quer participar, com a qual ele quer participar, e também apontar ali algumas necessidades que ele precisa, de repente algum suporte para garantir a sua efetiva participação na avaliação.
Bom, o candidato também deverá complementar algumas informações, indicando, por exemplo, o município onde ele deseja realizar as provas. O Enem é uma das principais formas de acesso ao ensino superior. As inscrições vão até o dia 5 de junho e a aplicação das provas está marcada para os dias 8 e 15 de novembro.
11 horas da manhã, não há tempo para mais nada. Obrigado, Isabela, pelas informações. Valeu também, Léo, pela colaboração nesse jornal. Paraná TMC volta amanhã, 10 em ponto. Na sequência da programação da TMC, você fica com o Trend das 11, as informações que estão repercutindo na internet, nas redes sociais, nos buscadores. E é claro que meio-dia chega o Papo de Craque com a equipe de esportes da TMC, trazendo as principais informações, análises, opiniões sobre os times aqui da capital. Continue acompanhando a nossa programação ao longo do dia em 100.3 FM no seu rádio e também lá no nosso Instagram, @TMCParaná. O Paraná TMC volta amanhã 10 em ponto. Você segue participando conosco, mandando a sua mensagem pelo WhatsApp 419-9566-1003, 995-66-1003. E é claro que ao longo do dia a gente vai site, mantendo informado nos blocos locais, com o Felipe Armata, o Brian Valêncio, o Luiz Fernando Hanisch também. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.
Na internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né? E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h, vem, vai ter sobremesa. Transamérica.
Não posso ficar nem mais um minuto sem saber. Me ligo na TMC que tudo eu vou saber. Me ligaria também se eu fosse você. Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
11 horas mais 3 minutos. Estamos chegando ao vivo para todo o Brasil com mais um Trend das 11. Para você que estava com a programação local, notícias da sua cidade, da sua região. Agora aquelas notícias do mundo todo, que ganham grandes dimensões, que acabam repercutindo, trendando demais. Comigo, Thiago Matheus, com Pietra Mesquita, aqui no Trend das 11. Bom dia, Pietra.
Bom dia, Thiago. Bom dia você que está acompanhando aqui a programação da TMC agora no nosso Trend das 11. Vamos trendar bastante, muita notícia aqui para passar para você. Lembrando que você pode acompanhar a gente lá no YouTube, arroba TMCNewsBR, também para mandar mensagem lá no nosso chat. E como a gente tá falando de trend, não é mesmo, Thiago? Rede social, vai lá seguir também a gente. Boa. Na nossa rede social, arroba TMCNewsBR. É tudo um arroba só para ficar fácil para você. Então, TikTok, Instagram, arroba TMCNewsBR.
No YouTube também, para você assistir a gente. Aqui é tem isso. Imagens. E um abraço para você que tá dando aquela carona pra gente no seu radinho, no seu dial, no aplicativo. Também, aquilo, quinta é quase sexta, né?
É, gente. Quinta é quase sexta. Eu acho sexta. Que é o quintou aí, né?
Ó, já tô com um pezinho. Já tô avistando ali. Opa, sexta-feira tá chegando, mas antes disso, chegam uns destaques aqui, ó, alguns dos assuntos mais comentados ao longo desta quinta-feira. Bora já começar atualizando o feed, que falaremos de muitos assuntos, ó. Que o pau tá atorando nas redes, viu, Pietra Mesquita? Como, por exemplo, condição do Neymar.
Notícia do dia pra mim, viu?
Um dos assuntos mais falados na manhã de hoje. Copas do Mundo. Tem uma pesquisa legal aí pra você saber o valor de cada Copa do Mundo. Vamos falar do Spotify e da Universal Music. Tem uma fusão chegando, pode ser positiva. Vamos falar de Ozempic genérico. Um dos assuntos mais buscados, mais procurados nos últimos tempos. Claro, escala 6x1 desde ontem. Dos assuntos mais importantes, debatidos, comentados nas redes sociais aqui no Brasil. E também a filha de Michael Jackson. O que, que será que ela fez?
A gente já vai descobrir. Inclusive, ó, atualizando o nosso feed por aqui, tem mais notícias chegando, tá? Flamengo Bayern aparece aqui na minha pesquisa. Também temos azeite, gente.
Azeite?
O que aconteceu com azeite? Azeite estava muito caro, a gente sabe, mas é outra coisa, viu?
É.
Banco Master, que todo dia tem um capítulo novo dessa novela aí. Netflix, o que, que será que aconteceu? E Pedro Bial, muita coisa aqui pra gente trendar com você até o meio-dia.
Até o meio-dia, então vamos nessa, atualizei meu feed aqui, vamos falar do Pedro Bial daqui a pouquinho, mas antes vou falar do Neymar. Porque esse é dos nomes que
mas tá trendando ultimamente, né?
Que não passam batido, não passa batido, né? Esse nome não passa batido. Pro bem e pro mal, o Neymar é falado, é comentado nas redes sociais, todo mundo fala. E é um trend fresquinho que tá relacionado a um possível desfalque do Neymar na seleção. Então, o Neymar, ele não estará nos amistosos da seleção e pode perder, inclusive, a estreia da Copa do Mundo, o primeiro jogo do Brasil, que acontece num sábado, dia 13, e esses dois últimos amistosos também, chance zero praticamente do Neymar participar. Foi um comunicado do staff médico da CBF, aliás, o médico da CBF, o Rodrigo Lasmar, ele se manifestou ao longo desta quinta-feira. Então, o Neymar deve ficar de fora de 2 a 3 semanas, mais ou menos. Não é uma coisa tão grave que gere preocupação, possível corte, é mais aquela coisa de ponderar, vamos poupar, não precisa ir pro amistoso, talvez na estreia não vai estar à disposição, a partir do segundo jogo, talvez sim. Uma ressonância magnética acabou detectando uma lesão grau 2, e é na panturrilha do Neymar, do jogador. Não é apenas um edema, não, como falaram anteriormente. Então, lesão grau 2, um diagnóstico diferente, portanto, do apresentado pelo Santos à CBF. Claro que esse assunto gera muitos embates, torcida a favor, torcida contra. Ninguém passa despercebido sobre o assunto. É. Neymar que tá bombando.
E preocupação também, né? A gente ficou aí na convocação. Será que Neymar vai? Será que Neymar não vai? Acabou indo.
Agora tá mal. Será que ele joga? Será que ele não joga?
Essa é a dúvida. E inclusive, ele tinha falado que a panturrilha dele tava 100%, né? Parece que não é bem isso. Então, vamos ver aí se vai rolar Neymar na Copa do Mundo pra jogar. Atualizando aqui o meu feed, olha, apareceu aqui Copa do Mundo novamente, que tá trendando bastante, né? E a gente traz uma curiosidade pra você, porque quanto será aí que custaram as últimas Copas do Mundo? Vamos falar de din-din, ó, cash, é isso, olha, gente, de 2,3 bilhões aí, a inacreditáveis 220 bilhões de dólares,
ô, tá? Louco.
Bilhões, a gente tá falando na casa dos bilhões. O custo variou bastante ali em quase 30 anos, que vai além ali de custo dos estádios, né? A gente fala de obras de infraestrutura, de mobilidade, né? Também expansão urbana. Então, esse dinheiro, ele é para essas coisas também, para essas áreas. Em alguns casos, inclusive, eles precisam aí construir, né? Desde o básico. Então, é muito mais dinheiro para ser ali gastado na Copa do Mundo.
Que foi o caso do Qatar. Na última Copa do Mundo.
É verdade,
praticamente
não tinha,
fizeram,
né?
Do zero. Fizeram
verdade,
do zero. Tudo.
Não tinha essa estrutura toda. Enfim, em outros ali, né, contam com legado de outras competições.
Sim.
Também. Aqui no Brasil, a gente tem essa estrutura. Quando a gente sediou a Copa, a gente tinha essa estrutura. Inclusive, eu trago números aqui do Brasil, tá? O Brasil tá na segunda lista, tá na segunda posição dessa lista ali de país que gastou.
Sim.
Mais. A gente falando que tem estrutura, mas também usou
gastou.
Um din-din ali.
Gastou.
Fazer umas melhorias, né? Em 2014, a gente gastou 15 bilhões de dólares. Vocês
pois
acreditam
é.
Nisso?
Naquela comparação com, por exemplo, a Copa da França de 98, que a França gastou 2,5 bilhões de dólares. Porque, como a Pietra falou, vem de outras competições, a Euro, os clubes já são um pouco mais estruturados, aí veio o Brasil e gastou 15. Então, na época, foi aquele alarde, né? Poxa vida! Gastou não sei quantas vezes mais. Aí vem o Qatar. Aí vem o Qatar e deixa todo mundo no chinelo.
Que tá no top 1, inclusive, né?
Inatingível, inalcançável. A princípio, não sei, né? Tudo pode mudar. Mas Brasil, que é o segundo, 15 bilhões. Qatar, 220 bilhões de dólares. Então, pra você ver que o preço dá aquela boa variada.
É.
De uma Copa pro outro. Vamos atualizar o feed pra você que adora curtir o seu sonzinho. Aí, né? No seu fonezinho de ouvido. Spotify e Universal Music. Elas estão aparecendo trendando juntas aqui no nosso feed. Por quê? Porque as duas empresas anunciaram um acordo para covers e remixes com inteligência artificial. Estão colocando algumas regras e chegaram a um determinado acordo, ou seja, uma ferramenta que dá, inclusive, aos fãs a possibilidade, a chance, de você mesmo, ouvinte, de criar remixes de diversos artistas. Você pode ser o próprio DJ do seu artista favorito, utilizando, obviamente, a inteligência artificial. É uma novidade, ganhou repercussão, mas que vai abrir novas fontes de receita, inclusive para os artistas, para essas empresas também. E novas maneiras de impulsionar a descoberta. Então, vai ter uma criação no próprio aplicativo, né, nos dois aplicativos, onde os artistas e compositores, eles vão compartilhar o valor gerado por meio de covers e remixes licenciados. Vamos ver se a moda pega, porque o brasileiro já gosta de fazer uns remixes.
Ô, gente, com certeza.
Até quando é coisa relacionada à tiração de sarro, né? O brasileiro adora tirar um barato, fazer algumas montagens aí. Então, com essa nova, esse novo acordo, novidade entre Spotify e Universal Music, que chegaram a um acordo. Então, você pode contribuir, inclusive, financeiramente, para o seu artista favorito.
É isso aí. E olha, atualizando aqui o nosso feed, apareceu, gente, PF apreendendo dinheiro vivo em ação contra a fraude do INSS, viu? O INSS está sempre trendando aqui também nas redes sociais. Porque, olha só, policiais, eles encontraram dinheiro escondido em sacolas plásticas dentro de uma mala. Pois é, essa operação da CGU, ela aconteceu lá em Pernambuco, tá? E foram cumpridos aí 31 mandados de busca e apreensão e 8 medidas cautelares ali aconteceram. Também teve bloqueio de bens e isso aconteceu também em Pernambuco, como eu falei. Na Paraíba também teve essa operação, Distrito Federal e São Paulo. Essa ação, né, essa operação, ela investiga organização criminosa, estelionato previdenciário, atos de ocultação patrimonial e dezenas de pessoas aí já foram presas desde o início da operação, que começou lá em abril de 2025, viu?
Pois
então,
é.
Um aninho aí já acontecendo essa operação, a gente tá falando sempre aqui sobre INSS e agora essa operação, né, apreendendo aí e, enfim, falando sobre essa fraude do INSS. Tá difícil pra todo mundo,
tá difícil,
viu, gente?
Não tá fácil não, tá brabo. Atualizando o feed aqui, vamos falar de um assunto que continua trendando, causando muitos debates nas redes sociais. E a gente sempre explica aqui pra você que o Trend das 11 não é aquela notícia de agora, de momento, mas sim os assuntos mais recentes.
Exato.
Que continuam ganhando repercussão.
O pessoal tá comentando, ainda tá ali pesquisando na internet, né?
Pode ter acontecido hoje, ontem, ao longo da semana. E um desses casos é o Ozempic genérico, que ele foi aprovado pela Anvisa ao longo desta semana. A gente noticiou aqui no jornalismo TMC, mas continua causando muito impacto aí no feed, nas redes sociais, as pessoas comentando. O nome do genérico, Ozivi. Isso, com Y no final, Ozivi. Esse é um tratamento de adultos para diabetes tipo 2 insuficientemente controlado, né? É um medicamento aí da marca EMS, né? Então, esse Ozempic genérico aprovado pela Anvisa. O tratamento do Ozempic genérico, ele está associado a uma dieta equilibrada, ou seja, ele deve ser mantido entre 2 graus, 8 graus, né? O Ozempic tá lá na faixa de uns R$780 até R$1.400 quase.
Carinho, viu,
tá
gente?
Carinho. E o Ozivi é 30% menor. Então ele vai custar um pouquinho mais de R$400. É quase metade do que é o praticado, portanto, pela marca Ozempic. Então, tem genérico, obviamente, as pessoas se interessam pelo assunto. Tá rendendo nas redes.
E é importante, se você for usar, procurar um médico, né? A gente não pode usar ali por vontade própria, só achando que, quero emagrecer,
não,
vou pegar
jamais
aqui essa canetinha.
Já vimos, inclusive, exemplos negativos. Tem aos montes aí no noticiário. Então, toma cuidado, fala com o seu médico.
Fica esse alerta aí, viu? Mas é isso, né? De 774 ali, em torno de 1.300 e pouco, pra 400.
Opa!
Mão na roda, gostei. Bom, seguindo aqui, atualizando o nosso feed, a gente vai falar da Câmara, que aprovou a PEC do fim da escala 6x1, que inclusive é uma notícia que tá no nosso site lá no tmc.com.br. Vai lá, ó, que tem várias notícias trendando, né? E a gente fala sobre esse assunto que tá sendo bastante comentado nos últimos dias, né? Que é a PEC do fim da escala 6x1. O que aconteceu foi que a votação, né, ela segue ali pro Senado, porque foi aprovada pela Câmara, e essa proposta, ela reduz a jornada semanal do trabalhador de 44 horas para 40 horas, tá? Também amplia aquele famoso descanso semanal aí pra galera que tá na labuta dia a dia, né? Isso foi aprovado, essa PEC foi aprovada pela Câmara por 472 votos a 22 em primeiro turno, tá? E 461 votos a 19 no segundo turno. E essa transição, ela vai acontecer em duas etapas, a gente vai te explicar aqui no Trend. 60 dias depois da promulgação, a jornada vai cair para 42 horas com 2 dias de descanso. Essa é a primeira etapa.
Sim.
Depois de um ano, gente, vai para 40 horas, aí sim fica certinho ali. A oposição chegou ainda a propor uma escala 4x3, tá? As sugestões aí não avançaram, então a gente continua, né, com essa 5x2.
É isso aí. Resumo pra você, aprovado a escala, a transição vai ser em duas etapas, mas se você ficou na dúvida, acesse o nosso site.
É isso.
A notícia tá na íntegra pra você lá, bem, a notícia que você gosta de saber, de entender, de compartilhar, bem resumida pra você ficar muito bem informado na manhã desta quinta-feira. Acessa lá tmc.com.br. Atualizei meu feed aqui. apareceu uma atriz, e ela que é muito famosa nas telas, tá um pouquinho desaparecida, sim, né, nos últimos tempos, por opção dela, mas voltou a trendar o nome dela, a atriz Marjorie Estiano.
Que não é do ano passado, é este ano.
Eu ia falar, eu não ia fazer essa piada, eu ia deixar essa piadinha pro Marcelo Batista, o Sobremesa, aliás, Sobremesa começa 2 da tarde, boa, assiste lá.
É que o Thiago fez essa piada enquanto a gente passava o roteiro, eu falei assim, gente, não é possível, a gente vai ter que trazer aqui pro trend.
É notícia deste ano, aliás, desta semana, inclusive, então ela falou, Marjorie, ela disse, não é pra mim, é sobre ter filhos, né? Então, ela e a doutora Carolina, ela é a doutora Carolina, inclusive, da série Sob Pressão. Então, ela fez essa declaração, né? Ela tá com 44 anos atualmente, falando de uma relação conflituosa que teve com a sua mãe. Uhum. Aqueles exemplos, né? Que todo mundo traz da vida e fala, poxa, isso acaba impactando em decisões futuras. E não foi diferente com ela, né? Ela chegou até a ficar sem falar com a mãe. E ela falou abertamente sobre isso numa entrevista recente. Diz que terapia ajudou muito, ajudou inclusive na reconciliação. E deu a declaração no podcast Isso Não É Uma Sessão de Análise. Essas falas foram, tiveram presentes nesse podcast. A participação dela ganhou muita repercussão nas redes sociais. E é claro, a gente repercute aqui com você também.
É isso aí, o direito de toda mulher decidir se tem filho, exatamente, ou se não tem filho, tá tudo certo. A gente segue aqui dando o F5 no nosso feed. Agora sim a gente vai falar sobre azeite, viu?
Azeite?
Azeite, mas pera, o que acontece, gente, foi que o azeite extra virgem foi retirado aí do mercado por mistura irregular, tá
aí
bom?
Aí não dá.
Não é preço aumentando, não. É uma questão de saúde. Pois é, lote da marca São Paulo, então já anota ali, foi desclassificado, considerado impróprio para consumo. Então, se você, né, tá ali comprando, consumindo essa marca São Paulo, fica de olho porque tá impróprio para consumo, tá? Essa análise, ela mostrou mistura.